Senhoras e senhores deputados, vamos dar início a esta audição, até porque temos plenário a começar às 15, com o agendamento até do CDS-PP, e certamente todos nós queremos estar lá no início da discussão. Agradecer a presença e a disponibilidade do professor João Tiago Silveira, e sem mais demoras, passar a palavra para uma intervenção inicial de apreciação a esta proposta de lei.
Muito obrigado, senhor Presidente. Eu queria cumprimentar os senhores deputados, dizer que é com muito gosto que aqui venho e com muito gosto que venho à Assembleia da República numa qualidade diferente daquela que é habitual. Em relação a esta proposta de lei, eu queria fazer uma consideração inicial acerca de tendências muito nocivas na intervenção legislativa que se tem verificado, eu diria assim, nos últimos 30 anos. E queria fazer este comentário desligado de qualquer crítica partidária ou política, porque, na verdade, isto é uma tendência transversal que se tem notado em toda a atividade política, no Governo, na Assembleia da República, no PCP, no PEV, no Bloco de Esquerda, no PS, no PSD, no CDS, no Partidos Animais, em todos os partidos. A primeira delas é uma criminalização por via legislativa como reação imediata a acontecimentos mediatizados e que normalmente leva à criação de tipos criminais ou ao aumento de molduras penais a propósito de acontecimentos mediáticos e, portanto, da chamada legislação a quente, o que é um fenómeno que se tem visto nos últimos tempos. Eu não sei se os senhores deputados têm noção que, se o senhor António, na Ilha de Santa Maria, durante os tempos de crise, ou não sem ser durante os tempos de crise, tiver alimentado um porco e tiver morto esse porco para a sua família poder comer, é um criminoso. Eu diria que podemos condenar a conduta do senhor António por razões de política de inspeção sanitária, o que quer que seja, mas recuso-me a achar que o senhor António, quando faz isto, é um criminoso. Portanto, primeira tendência, legislar quente de criminalização, às vezes de coisas que são, não são socialmente revoltantes ou criticadas. Em segundo lugar, legislar sem necessidade social, exceto para agradar a corporações ou um grupo de interesse que se fez ouvir mais violentamente. Eu queria trazer um exemplo, que é o magnífico Regulamento Tauromáquico, Decreto-Lei 89/2014, que tem um artigo 26, que diz assim: a epígrafe é banda de música, bandas de música e cornetim. E o número 1 diz: nos espetáculos tauromáquicos, com exceção das variedades taurinas, é obrigatória a atuação de uma banda de música antes do espetáculo, durante as cortesias, sempre que o diretor da corrida o determine e, a pedido do público, durante a lide e na volta à arena. E o número 2 diz ainda: é obrigatória a existência, junto do diretor da corrida, de um cornetim para efetuar os toques tradicionais que lhe são ordenados por aquele. Isto está na lei. Decreto-Lei 89/2014, Regulamento Tauromáquico. Terceira tendência, e que é aquela que está aqui em causa nesta proposta de lei, e que, dentro desta terceira categoria, eu acho que é também muito criticável, e que é a mais grave de todas para mim, que é uma constante cedência ao politicamente correto, com grave prejuízo das liberdades individuais e das escolhas conscientes dos cidadãos. Cada vez mais se nota uma tendência para não se falar, e ser quase perigoso falar da liberdade individual de alguém poder andar na rua descansadamente sem ser chateado, comer uma gordurosa alheira, fumar um cigarro, beber uns copos ou fazer qualquer coisa que seja uma livre escolha sua, em nome de uma espécie de uma tendência geral de cautela, precaução, cuidado sanitário, o que quer que seja. E esta restrição de liberdades individuais e de escolhas, cada vez mais em nome de uma pretensa saúde em benefício de todos, ou de valores deste género, eu acho que é realmente muito nociva e tem-nos levado cada vez mais longe. E eu diria que temos de passar a ter muito cuidado com aquilo que fazemos no futuro. Em relação a esta proposta de lei em concreto. Eu acho que ela é apenas mais um exemplo daquilo que já tem vindo a acontecer em muitas áreas ao longo do tempo e, mais uma vez, transversalmente, por iniciativa e responsabilidade de várias políticas e vários partidos, se não mesmo todos. E, no fundo, o que faz é cavalgar uma cruzada sanitária com normas completamente desproporcionadas, que restringem o direito à liberdade e escolhas individuais, quando não há nenhum direito de terceiro a salvaguardar em nome destas normas que são adotadas. Eu gostava de dar três exemplos. O primeiro é a óbvia proibição de fumar no exterior, eu friso no exterior dos estabelecimentos de ensino e dos estabelecimentos de saúde, podendo fumar-se apenas desde que se esteja cá fora, mas a 5 metros da porta de entrada. E hospitais. Hospitais, portanto, estabelecimentos de saúde, depois há umas longas categorias. O que eu sei, na verdade, é que na minha faculdade eu tenho de contar 5 metros a partir da escadaria e, bem, eu não fumo, felizmente, mas eu posso imaginar os pobres infelizes que terão de fumar, porque a 5 metros está a estrada, portanto terão de ir para o outro lado. Se estiver chuva, têm de apanhar chuva e ser penalizados e castigados por fumar. Enfim, quando é uma sua escolha individual, estão cá fora, não vejo qual seja o direito terceiro que esteja aqui a ser afetado ou prejudicado. Em segundo lugar, há esta outra coisa absolutamente extraordinária e que acho que é um mau princípio, que é, em nome do chamado princípio da precaução, que eu não encontro na Constituição, proibir. Como não se sabem bem as consequências daquilo que seja a utilização daqueles cigarros sem combustão, bom, então vamos proibir ou, pelo menos, aplicar o regime restritivíssimo do tabaco a esta nova realidade. Não sabemos bem as consequências, então o melhor é proibir. Eu alerto para a aplicação que isto pode ter depois nas nossas vidas, em múltiplas frentes, múltiplos casos e muito diferentes. Acho que pode ser realmente um precedente gravíssimo para, em nome da saúde, se fazerem coisas absolutamente reprováveis. E, em terceiro lugar, também parece que as embalagens de tabaco, neste momento, já são à prova de bala para qualquer ser humano normal. Qualquer pessoa percebe e sabe que o tabaco faz mal. Aquelas imagens que nos aparecem nas maços de tabaco, quer dizer, será que é mesmo necessário ainda enchê-las mais um bocadinho para se perceber que o tabaco faz mal com fotografias horríveis? Enfim, eu não sou fumador, mas tenho pena dos fumadores, realmente, porque terem de ver sempre aquelas imagens quando estão gregos de saber que fumar faz mal, talvez já chegue de cruzada sanitária em nome dos pobres fumadores. Queria terminar dizendo o seguinte. Esta, como obviamente perceberam, eu sou profundamente contrário a esta iniciativa legislativa e outras iniciativas legislativas deste tipo. E a minha especial preocupação nem sequer é tanto com a lei do tabaco. É mais com o efeito que esta lei do tabaco e este tipo de intervenções provoca na liberdade individual das pessoas. Em primeiro lugar, proibir em nome da precaução parece-me que é aquilo que é efetivamente mais grave e mais perigoso. Amanhã isto permite que haja uma coima para alguém que forneça uma bica com um pacotinho de açúcar. É uma porta aberta para um dia se começar a limitar com senhas de racionamento o consumo de álcool por dia, porque obviamente faz mal e tem um custo para o Serviço Nacional de Saúde, e naturalmente não se pode prejudicar as outras pessoas por alguém que tomou as suas escolhas individuais. Chama a vossa atenção, aliás, para que isto já começou a acontecer. Há cerca de 6 meses, o jornal Guardian deu conta de, num departamento do Serviço Nacional de Saúde Britânico de Vale of York, ter sido aconselhado que as pessoas obesas passassem a ser tratadas com menos prioridade. Felizmente que esta proposta foi invertida por intervenção dos serviços centrais do Serviço Nacional de Saúde Britânico, mas que isto aconteceu e cada vez mais vai acontecer se nada nem ninguém disser que isto não pode acontecer. Também há coisas absolutamente extraordinárias, como, por exemplo, a senhora Elizabeth Hoff, que é representante da Organização Mundial de Saúde na Síria, que no dia 1 de junho de 2016 se preocupou muito com declarações públicas sobre a necessidade de controlo do tabaco e das xixas e do seu consumo junto da população, especialmente em relação aos jovens, às mulheres e aos adolescentes. Na Síria, eu diria que a preocupação na Síria talvez não seja exatamente o tabaco, mas isto foi dito por uma representante de uma organização internacional. Portanto, há realmente aqui uma preocupação minha muito forte em relação ao efeito que isto pode causar, cada vez que, em nome do princípio da precaução, se estabelecem preocupações ou limitações. Em segundo lugar, a interferência com a liberdade individual, quando não há nenhum direito terceiro a proteger. E nós já fizemos um caminho neste sentido e eu tenho que partilhar convosco, eu sou completamente contra este tipo de fenómenos. Já hoje, quem escolha livremente estender-se à beira de uma falésia com a sua toalha pode ser coimado por um agente da autoridade. Eu sei porque é que isto aconteceu, qual foi a reação, qual foi a razão que levou a que isto sucedesse e, honestamente, não vejo qual é o direito terceiro que esteja em causa. Acho que o Estado português não tem nenhuma obrigação de auditar todas as falésias do país. As pessoas são livres e são conscientes de se deitar à beira da falésia. E, portanto, há aqui todo um conjunto de liberdades individuais que começam a ser, de forma inadmissível, comprimidas ou desproporcionadamente limitadas. E esta proposta de lei faz isto, manifestamente naquela norma onde obriga a que fumadores se afastem 5 metros da porta dos estabelecimentos de ensino, dos hospitais, dos centros de saúde. Finalmente, uma outra tendência negativa que, para mim, não é menos importante que as outras, que é o fomento dos abusos da autoridade. É que, cada vez que nós estabelecemos uma regra destas, com mais um crime, ou mais uma coima, ou mais uma conduta deste tipo, que é imposta aos cidadãos, estamos, no fundo, a permitir que as autoridades, as forças de segurança, discutam com qualquer cidadão este tema magnífico que é: estás a 5 metros ou não estás a 5 metros da porta de um hospital? E eu estou mesmo a ver as discussões intermináveis que se podem gerar com temas tão relevantes para a segurança pública como saber se está a 5 metros ou não 5 metros da porta do hospital. A mesma coisa em relação às toalhas junto à falésia. O ano passado houve cerca, salvo erro, de 150 pessoas coimadas por terem estendido a toalha junto à falésia. Pergunto se é realmente isto que nós queremos das nossas autoridades, porque, manifestamente, cada vez que um cidadão está a ser interpelado pela autoridade por uma razão destas, não consigo ver que ato tão ilícito, tão grave ou tão lesivo da autoridade pública é que possa estar aqui em causa. Portanto, senhores deputados, como viram, eu não tenho uma opinião muito técnica em torno de questões de saúde, nem quero tê-la. Eu tenho uma opinião muito vincada em matéria de liberdades individuais e, honestamente, quero, não fumo, mas quero continuar a comer em liberdade a minha alheira, a minha farinheira e a beber um bom copo de vinho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Francesinho. Muito obrigado. Passávamos então agora às intervenções dos grupos parlamentares. Senhor deputado Cristóvão Simão Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor, eu confesso que tinha aqui um conjunto de questões para lhe colocar, mas que depois de ter ouvido a sua exposição, nada mais tenho para dizer senão uma plena concordância com aquilo que o Sr. Professor aquilo veio dizer. Eu tive o gosto e o privilégio de ter tido um professor na Faculdade de Direito da Universidade do Porto, que dava pelo nome de Luís Filipe Colás Antunes, e que utilizava muitas vezes o termo de que era o seguinte, a expressão que era a seguinte, que vivemos num tempo desenfreado de uma torrencialidade legislativa e que muitas vezes é prejudicial ao próprio ordenamento jurídico e à estabilidade da vida em sociedade. E, portanto, a acrescentar aquilo que tudo que o Sr. Professor aqui disse, ousaria acrescentar também esta do Sr. Professor Luís Filipe Colás Antunes, que se enquadra perfeitamente nisto. Estou totalmente de acordo naquilo que tem que ver com a desproporcionalidade da penalização que se adequa aqui a atos que no fundo não lesam de todo direitos de terceiros, estou perfeitamente de acordo com aquilo que é a cedência muitas vezes, e que todos nós temos culpa, e esta Casa tem culpa, que é legislar em favor de grupos ou em favor daquilo que é muitas vezes uma agenda mediática que vale o que vale, e como eu costumo dizer, os jornais de hoje amanhã estão a embrulhar peixe no mercado, mas as leis ficam e essas têm consequências naturalmente para a sociedade. E estou absolutamente de acordo com aquilo que o Sr. Professor disse, nomeadamente que diz respeito à exagerada limitação das liberdades individuais. Eu tenho plena consciência do que me possa fazer bem ou do que me possa fazer mal, mas tenho o direito, ou melhor, eu acho que devo ter o direito de poder optar, assim como os cidadãos, e portanto nada mais a acrescentar isto. Tanto mais que refiro aqui mais um aspecto ou dois, nomeadamente no que diz respeito à previsão do tipo de coima aplicada aos fumadores, que neste caso é um exemplo gritante dessa desproporcionalidade, ou seja, equipar uma coima de 750€ para quem fuma no interior do edifício, e o mesmo se aplica a quem fuma no exterior, perto de uma janela. Sabemos lá se a janela está fechada, se está aberta, se está a 5 metros, se não está. E ainda há pouco conversávamos que o racional dessa medida tem muito que ver com a qualidade inalável do ar no interior do edifício. E pergunto eu, os gases produzidos por um veículo automóvel, os gases produzidos por outro tipo de equipamentos, como um ar-condicionado. E, portanto, parece-me naturalmente que estamos de acordo. E que trata-se aqui, eu não queria usar esta expressão, que se calhar é demasiado forte, mas tendo a utilizá-la porque não resisto, que estamos perante se calhar um diploma que está todo ele imbuído de uma espécie de fascismo higiênico exagerado, e do qual eu não comungo de todo. Portanto, Sr. Professor, muito obrigado pela exposição.
Obrigado. Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Professor. Bem, quem ouviu as minhas intervenções desde o início deste grupo de trabalho poderá imaginar que a minha intervenção vai ser rápida, e agradecer-lhe profundamente por ter sido, quer dizer, vai ser rápida, mas queria que fosse importante neste sentido, porque foi a primeira vez que veio cá alguém e que dedicou a sua intervenção ao fundo da questão, que para mim é o fundo da questão, que tem a ver, de facto, com a liberdade e, por outras palavras, com o modelo de sociedade em que queremos viver. E é isso que, do meu ponto de vista, e tenho insistido nesse ponto, que esta lei, juntamente com outras que existem em Portugal e que estão a ser aprovadas noutros países, e para lá caminharemos se insistirmos neste tipo de erros, que está a pôr em causa. Está a pôr em causa o modelo de sociedade em que queremos viver. O modelo de sociedade em que o Estado quer padronizar os cidadãos e, portanto, os cidadãos são cidadãos que estão livres de partículas, num ambiente onde não pulula uma partícula nem por um azar entra por uma janela, não come gorduras, não come açúcar, não bebe um whisky, não faz o que quer que seja. Um Estado que começa a educar os filhos dos pais pelos próprios pais, e, portanto, restringindo a nossa liberdade de uma forma absolutamente inadmissível, e também com isso destruindo mais de 50 anos de doutrina que conseguimos fazer a custo, sobretudo após, a partir da segunda metade do século XX, centrada no valor da chamada liberdade negativa, ou seja, na liberdade que nós temos de fazer aquilo que entendermos, desde que não prejudiquemos terceiros, e que é um espaço no qual o Estado não deve entrar. E, portanto, eu devo dizer que sinto às vezes uma certa frustração neste grupo de trabalho quando perdemos muito tempo a falar de procedimento e do número de partículas, se entra o ar, se não entra o ar, se há estudos, se não há estudos, tantas vezes invocado princípio de precaução, como foi dito aqui bem, não está previsto na Constituição e ninguém liga nenhum ao princípio de proporcionalidade, que é escandalosamente violado nesta proposta de lei. E portanto vou-se dando justificações para fazer qualquer coisa que de facto é um atentado, neste caso, aos direitos das pessoas atingidas por esta legislação, mas tem um significado social muito mais amplo, porque é evidente que a partir do momento que esta legislação for aprovada, e que não tenho dúvida nenhuma que foi aprovada por um ímpeto qualquer sanitário que deu neste momento a alguém próximo do governo que eu apoio, porque a lei que estava em vigor era uma lei muito recente, cuja monitorização ainda nem sequer tinha sido feita, e de facto não há outra forma de explicar isto. E portanto eu tenho que saudar com muita força que tenha havido aqui uma intervenção que tenha sido uma intervenção que mostre que isto vai na linha de muitas outras coisas. Eu conheço esse caso, esse estudo esplêndido sobre os efeitos terríveis do fumo nos sírios, que se debatem neste momento com problemas terríveis que nós conhecemos, e a Organização Mundial de Saúde, eu vou chamar as coisas pelos nomes, a senhora em causa preocupa-se com o efeito do fumo, como, por exemplo, nos Estados Unidos preocupam-se as garrafas de refrigerantes, devem ser de tamanho médio e proibir de tamanho grande. Já há estudos sobre os efeitos da obesidade passiva, já há quem esteja a tentar defender que os obesos não devem poder circular, por exemplo, em jardins, parques infantis, porque podem provocar vontade de comer às criancinhas. E, portanto, isto parece uma brincadeira, mas não é uma brincadeira, porque nós começamos a dar passos nesse sentido. Quando foi o cinto de segurança, ninguém ligou nenhuma, parecia que o cinto de segurança dentro das cidades, e não estando nenhuma criança dentro do carro, não tinha problema nenhum. Mas qual é o problema? É só pôr o cinto? Para mim tem todo imensos problemas, mas não vou começar por essa discussão neste momento. Mas a verdade é que, passo a passo, aquilo que está em causa é o modelo de sociedade em que queremos viver. O modelo de sociedade em que o Estado dita um cidadão modular e padronizado, e isto remete-nos para uma péssima memória histórica do século XX, ou um tipo de sociedade em que se respeita a liberdade individual dos cidadãos e em que o Estado não desconfia da autonomia das pessoas e que, pelo contrário, respeita a capacidade e a autonomia das pessoas para fazer as suas próprias escolhas. E, portanto, queria saudar vivamente esta intervenção que não se perdeu em procedimentos e que foi, do meu ponto de vista, ao fundo da questão. Muito obrigada.
Obrigado. Senhora Deputada Teresa Cairo.
Muito obrigada, Senhor Deputado Coordenador. Gostaria de começar por saudar, óbvia e efusivamente, o Senhor Professor Dr. João Tiago Silveira. É bom vê-lo, qualquer que seja a qualidade em que aqui se encontra, esta vez como ilustre jurista que é. Bom, eu queria começar por agradecer a sua brilhante exposição, e como diziam outro dia, com muita graça, demora muitas horas a preparar uma intervenção curta e demora pouco tempo a preparar uma intervenção alongada. A sua foi exatamente o bom exemplo do trabalho, da dedicação e do esforço para trazer aqui exemplos muito, muito evidentes da sobre-regulamentação e destes ímpetos punitivos, digamos assim, enquadradores e uniformizadores, que eu penso que de facto ameaçam as nossas sociedades. Outra questão que não foi abordada pelo Sr. Professor, foi agora abordada pela Sra. Deputada Isabel Moreira, que é a questão da oportunidade de mais esta regulamentação, quando ainda não se deixou sedimentar a última alteração à lei do tabaco. Portanto, não houve uma monitorização, não houve apresentação de resultados, não temos como fazer uma avaliação daquilo que já está sequer em vigor. Mas eu devo dizer que nós estamos aqui num grupo de trabalho da Comissão de Saúde e, portanto, eu não considero que o ponto nuclear seja uma questão de direitos, liberdades e garantias, ou pelo menos não de direitos, liberdades e garantias apenas, porque tudo está no equilíbrio e na proporcionalidade, como espero ter oportunidade de explicar um pouco, através de outros exemplos. Ou seja, nós temos é que ver se as ameaças sanitárias e a saúde justificam que direitos, liberdades e escolhas sejam cerceadas. Eu penso que aí é que está o cerne da questão. E vou aplicar, já percebi que o Sr. Professor considera que não foi atendido este princípio da proporcionalidade, mas vou utilizar brevemente o princípio do contraditório, que eu tenho a certeza que, como ilustre jurista que é, também deverá apreciar. E isto porque estivemos a ouvir, nomeadamente hoje de manhã, a diretora do Programa Nacional para a Prevenção e Controlo do Tabagismo. E vou responder, vou fazer o contraditório em relação às três questões que levantou. A questão dos 5 metros em relação aos estabelecimentos de ensino e unidades de saúde. Bom, as explicações que nos foram dadas, uma que foi noutra audição, é o de que, muito bem, pode não haver contaminação, mas o facto de estarem muitas pessoas a fumar à entrada de unidades de saúde ou à entrada de estabelecimentos de ensino é, de certa forma, um chamariz para os utentes ou para os alunos ou quem frequente esses estabelecimentos ou essas unidades de saúde. O que nos foi dito hoje é que pode haver, de facto, contaminação através de partículas a quem se encontre dentro das unidades de saúde e que já houve queixas por parte de profissionais e por parte de utentes de que nas entradas, nos balcões de atendimento, haveria um cheiro a tabaco. Segundo ponto invocado pelo Sr. Professor, o princípio da precaução que aqui estará a ser usado de forma excessiva. Eu relembro, e aqui faço mais uma vez um exercício do contraditório, que os cigarros tradicionais, até há relativamente pouco tempo, até há 30, 40 anos, se tanto, eram vendidos como qualquer coisa de glamouroso. Havia qualquer coisa, havia anúncios que invocavam até, para além do prazer, quase benefícios para a saúde por parte do tabaco. Como sabemos isso, eu penso que é inegável, até por parte de fumadores e quem defende as liberdades individuais, que o tabaco acarreta muitíssimos malefícios e é a principal causa de cancros com grandes taxas de mortalidade e de morbilidade. Portanto, parece-me que o princípio da precaução terá que ser atendido, considerando o histórico que nós temos em relação aos cigarros tradicionais. E a questão é saber se in dubio permitir ou in dubio proibir. Claro que quem se preocupa essencialmente com as questões sanitárias entenderá que é in dubio proibir. Para quem se preocupará mais com as liberdades e com as escolhas individuais, será in dubio permitir. Mas vamos lá ver, já há este tipo de precaução relativamente, por exemplo, a substâncias como os aditivos que são adicionados na alimentação, não é? Aqueles inúmeros ER têm que passar pelo crivo das autoridades sanitárias, seja o Infarmed, seja na área da agricultura. Terceiro aspecto, a questão das embalagens chocantes. É uma questão que eu tenho colocado em todas as audições. Qual tem sido o resultado das pessoas se verem confrontadas com estas imagens horripilantes, sendo que eu não conheço ninguém que tenha deixado de fumar por causa destas imagens. Uma pessoa banaliza-as, não é? A partir de certo ponto. Pensa, olha, coisa horrorosa, e acende um cigarro para se livrar dos nervos. Mas o que nos foi dito hoje é que isto não se aplicará tanto a quem já fuma, mas sim para desvalorizar o produto de tabaco para novos consumidores. Ou seja, há aqui uma verdadeira intenção de diabolizar, tanto quanto possível, o tabaco. Só para concluir, Deu o senhor professor os exemplos muito, enfim, muito sugestivos sobre o que é que poderá vir aí, não é? Uma pessoa ser punida com uma coima por estar a comer uma fartura ou por beber café com 5 colheres de açúcar e não apenas meia colher. Mas a verdade, volto a dizer, é que tem havido alguma ponderação. Porque é que, por exemplo, ponderação do princípio da precaução? Porque é que somos coartados na liberdade de andar de moto sem capacete? Nós sabemos quais são os riscos, o Serviço Nacional de Saúde sabe quais são os custos, e entendeu o legislador, por um princípio de precaução, dizer: não, tens que andar de capacete, por um princípio de precaução. O mesmo se diga em relação a usar o cinto. O mesmo se diga em relação à limitação do consumo de álcool e de estupefacientes quando uma pessoa está a conduzir. E mesmo a propósito das falésias, há a proibição não de estar em cima da falésia, mas de estar debaixo da falésia, pelo mesmo princípio da precaução, porque há falésias, e elas já deram prova disso, que são suscetíveis de ruir e de deixar pessoas soterradas. Isto são apenas alguns exemplos de que, de facto, houve uma ponderação por parte do legislador entre a limitação de liberdades individuais e de escolhas individuais e o chamado interesse público e proteção do próprio indivíduo.
Obrigado. Para responder ou comentar, professor João Tiago Silveira.
Muito bem, muito obrigado. Tudo isto é uma discussão muito interessante, à qual eu preferi não trazer termos muito jurídicos de propósito, porque a questão, na verdade, não é jurídica, e antes de ser jurídica, é política. E por isso é que não usei palavras como direitos de liberdades e garantias, restrição de direitos de liberdades e garantias, princípio da proporcionalidade na sua tripla vertente, adequação de cidade e proporcionalidade, e acho que não se deve usar neste tema essa questão. Porquê? Porque a questão essencialmente não é nem procedimental, nem jurídica, nem lateral, e o assunto deve ser discutido em todos os seus termos. Nós queremos ser mais livres ou queremos ser menos livres em nome de qualquer coisa, neste caso da saúde, noutros domínios, outra realidade. Agora, em relação a uma intervenção excessiva, não equilibrada, desproporcionada, que limita um direito de liberdade e garantia, que aqui é óbvio que é a liberdade individual, em nome de qualquer coisa, neste caso, diz-se saúde, eu não tenho a mínima dúvida que, do ponto de vista jurídico, se a questão é jurídica, é inconstitucional. Os 5 metros, enfim, podemos encontrar sempre razões sanitárias, técnicas, como encontraremos em tudo. Provavelmente, se eu comer uma alheira num restaurante, estou a dar um mau exemplo para os meus filhos, que assim serão menos saudáveis por comer um produto alimentar tão gorduroso. E vamos um dia, se calhar, chegar aí, infelizmente. A questão é, obviamente, de equilíbrio. Só que não é equilíbrio, eu diria eu, em primeira análise, jurídico. Se me perguntarem do ponto de vista jurídico, também lá vamos. E também me parece que esta intervenção é inconstitucional. Agora, acho que esse não é o ponto fundamental. O ponto fundamental é mesmo uma questão de opção política prévia e de defesa das liberdades individuais. Portanto, é para concordar em relação à questão do equilíbrio e proporcionalidade. Claro que é tudo uma questão de equilíbrio e proporcionalidade. O que me parece é que a proibição de fumar a 4 metros e meio da porta da faculdade ao ar fresco é totalmente desproporcionada. As duas razões que são invocadas, o chamariz e o exemplo, e o exemplo da possível contaminação, pois com certeza nós daremos sempre um mau exemplo em muitas circunstâncias nas nossas vidas, em função das nossas escolhas individuais, e haverá sempre muita gente que achará que se dá um péssimo exemplo. Porventura haverá alguém que eu dou um péssimo exemplo em vir engravatado à Assembleia da República, porque há quem não ache que eu deva vir engravatado. Pois é, mas há opiniões para tudo. Há opiniões para tudo e ainda bem. São as opiniões de todos. Agora, isso não deve é fazer-nos achar que o chamariz e o exemplo são qualquer coisa que deve ser imposta aos outros em nome de uma pretensa saúde pública, quando aqui estão em causa, parece-me, evidentemente, escolhas individuais. Atenção, eu não estou a falar de questões relacionadas com o tabaco noutros domínios e situações. Estou a falar em fumar ao ar livre a 4 metros e meio da porta da Faculdade de Direito, ou de um estabelecimento de ensino, ou de um hospital, ou qualquer coisa neste género. Contaminação. Quem sou eu para contradizer um técnico conhecedor da matéria? Mas há uma coisa que eu tenho a certeza absoluta, é que há muita coisa na vida que faz mal. E muitas outras contaminações haverá em muitos outros domínios da vida onde há riscos. Pois é, a vida tem riscos. E a questão, no fundo, é essa. Nós não podemos assumir riscos na vida em nome das nossas liberdades individuais. Esse é que é o ponto. E eu, claramente, não tenho a mínima dúvida que eu quero assumir esses riscos e não me importo com eles. Eu acho que quando se tem uma convicção, não se pode perder tempo com aquilo que é acessório e lateral. E eu diria que a questão do cinto de segurança e a questão do capacete, hoje em dia, é qualquer coisa lateral e que passou à história. Outra coisa é perguntar qual é a minha opinião. Força, força.
Mas é que isto, penso que nos convoca a todos. Como de certa forma passou à história, infelizmente, digo eu, o facto de já não se poder fumar em espaços chatos, mesmo espaços de lazer.
Sem dúvida. Sem dúvida.
Deixa que passar à história.
Claro. Certo. Eu pergunto se os senhores deputados, no âmbito desta intervenção legislativa, estarão disponíveis para reabrir um outro conjunto de questões que, eventualmente, tornarão muito mais difíceis e justificáveis, dada a consciência social que, entretanto, se foi criando, para um conjunto de outras questões. Hoje em dia, vamos ser honestos connosco próprios, a obrigatoriedade de cinto de segurança é um dado adquirido. E a obrigatoriedade de uso de capacete numa moto. Outra coisa diferente é, se me perguntarem se eu acho que deveria ser obrigatório em abstrato e se, num mundo ideal, isso não deveria fazer parte da liberdade individual de cada cidadão. Bah, eu acho que devia, em várias situações. Mas só o digo naturalmente numa intervenção técnica, porque sabem, como os senhores deputados também sabem, que no dia em que levantarem essas questões a propósito desta proposta de lei, o que acontecerá é a opinião em nome da liberdade vai ser ridicularizada, porque se estará a falar do óbvio em relação a uma coisa em que a sociedade e a consciência social já é totalmente adquirida. Agora, mas há uma grande diferença, mesmo assim, entre usar o cinto de segurança e ser proibido de fumar a 4 metros e meio ao ar livre numa escola e num estabelecimento de ensino. Mesmo assim, há uma diferença, parece-me que evidente e relevante. Portanto, eu diria que, em relação aos argumentos trazidos, digamos, por quem defende esta intervenção legislativa, eu não me deixo convencer por eles. E também não me deixo convencer por outra coisa. É que, normalmente, nestes fenómenos, a política anda a reboque da burocracia e do politicamente correto. Os senhores deputados sabem tão bem como eu que estas intervenções legislativas, todos estes exemplos que eu trouxe, e este exemplo também, não nasce, em regra, de uma vontade e de uma intervenção política. Nasce de uma burocracia administrativa, que ganha vida, e relativamente à qual, a dada altura, é politicamente incorreto ter uma opinião contrária. Isto acontece em muitos domínios. Acontece neste também, mas acontece em muitos outros domínios. E já estava na altura, eu acho que esta discussão é ótima e deve ser tida nestes termos, porque já estava na altura de, na Assembleia da República, haver um debate em torno desta questão, pondo todos os pontos nos is e defendendo cada opção e aquilo que cada um valoriza nesse tal equilíbrio. Esse é que é o ponto. No fundo, o que me faz um bocadinho de impressão às vezes é que parece que não se quer dizer que nós somos contra esta proposta de lei porque ela limita liberdades individuais. Nós somos contra esta proposta de lei porque, bom, ainda não se estudou, ainda não se fez uma avaliação, ainda não se sabe bem, parece que há aqui até alguma justificação técnica no fundo tudo, como há sempre. E por isso eu acho que valia a pena ter uma discussão muito aberta sobre se ou não queremos ou não limitar a liberdade individual em nome deste valor, vale ou não a pena. Mas eu digo isto para concordar também com a deputada Teresa Queiro, quando diz uma intervenção legislativa ainda não ter havido avaliação suficiente e já houve muito recentemente outra intervenção nesta área. Eu estou de acordo, claro que não. Claro que ainda não se fez nada. Eu não quero falar desse aspecto e desse argumento porque ele significa que se vai rapidamente fugir para este e não para o essencial da questão. Agora estou de acordo, com certeza que sim. Isto no fundo são intervenções legislativas sobre intervenções legislativas em nome de uma agenda administrativa e mundial de uma tendência burocrática não política que vai aos poucos continuando a querer acrescentar aquilo que sempre quis ir acrescentando e que às vezes não foi conseguindo obter tudo aquilo que defendia na primeira vez que este tipo de intervenções foi feita. Mas estou muito de acordo em relação à questão do equilíbrio. Tudo isto é, obviamente, uma questão de equilíbrio. Se me perguntarem hoje em dia se faz sentido ou não a proibição de fumo em recintos fechados, sim, se calhar faz todo sentido, sim. E isso não significa uma limitação que me faça muita impressão na liberdade individual, porque a verdade é que as outras pessoas também não gostam e é óbvio que o tabaco faz mal e, portanto, quer dizer, aí é obviamente que há uma questão relativa a direitos de terceiros que pode ser relevante. Também é relevante que, genericamente, há muitas pessoas que, experimentando a nova pureza do ar nos restaurantes, ficaram encantadas com isso. Portanto, isto não é uma posição de fundamentalista das liberdades individuais. É uma posição de uma pessoa que não admite que se ultrapasse um certo ponto que afeta liberdades individuais. Tudo é móvel. A questão é saber o que é que os senhores deputados conseguem fazer na Assembleia da República e querem fazer. Mas eu cá estarei para vir às vezes que for necessário e defender esta perspectiva. Queria também dizer duas ou três coisas rápidas, porque devem estar a 7 minutos do plenário, sobre o seguinte. A torrente legislativa. É preciso ter noção de que nós estamos a legislar cada vez menos ao longo dos anos, o que é bom. Se virmos as estatísticas, há 10 anos legislávamos muito mais, há 20 anos muito mais, nós estamos efetivamente a legislar cada vez menos. E bem. Mas estes fenómenos, como verão, dos quais eu tentei trazer aqui, são mais uma crítica à oportunidade de intervenções legislativas, muitas vezes em nome de interesses puramente corporativos ou de momento, ou de reação rápida a assuntos mediáticos. Não é tanto com a quantidade de intervenções legislativas que essa realmente tem descido. Agora, há muitas coisas relativamente às quais eu acho que devia fazer aqui uma intervenção de depuração, que era, aliás, um excelente trabalho para a Assembleia da República. Chamo a vossa atenção para o decreto regulamentar 890, alterado pelo decreto regulamentar 2198, que regula esta coisa espetacular, que é a dimensão dos receptáculos postais das casas, onde se dizem coisas magníficas como: tratando-se de receptáculos para edifícios de frações autónomas, podem ser instalados em sobreposição, mas o seu empilhamento deve ser de forma que os planos que contêm as bocas fiquem a uma distância do solo compreendida entre 50 centímetros e os 150 centímetros. Não. Ter dimensões, mas estou muito de acordo em que devia fazer um ataque feroz àquilo que muitas vezes se legisla em matéria de União Europeia. A Assembleia da República podia fiscalizar isso. Ter dimensões interiores mínimas de 260 mm de largura e 170 mm de altura por 350 mm de profundidade, ou em alternativa, 350 mm de largura por 170 mm de altura por 260 mm de profundidade e boca na face frontal. Ou dispor de boca horizontal para a introdução das correspondências, com as dimensões mínimas de 240 mm por 35 mm ou 330 mm por 35 mm, subida de uma rampa ascendente, com inclinação máxima de 5 graus e com 20 milímetros de largura, que dificulta a retirada da correspondência através da boca, devendo o bordo inferior da boca situar-se a uma distância mínima de 120 milímetros da aresta inferior do receptáculo. O Conselho de Ministros preocupou-se com isto. Portanto, é extraordinário. Portanto, dois decretos regulamentares. Um que altera o outro, 2198, que altera o 890. O que eu trago este exemplo só para incentivar os senhores deputados a um dia fazer um feroz ataque a este tipo de realidades e a outra, e eu com isto termino. Eu penso valia a pena a Assembleia da República exercer os seus poderes de fiscalização política sobre a atuação de certas entidades administrativas, como, por exemplo, comissões de proteção de crianças e menores em risco. Eu tenho notícias de exercícios de ações de fiscalização e cooperação destas comissões, em conjunto com as forças de segurança, para verificar situações de risco em que menores de 16 e 17 anos bebem uma cervejinha no Largo de Santos, e em relação aos quais é aberto um processo e um auto para verificar se é uma situação de risco. E em que, colocadas as questões aos pais, são ditas coisas extraordinárias, como, bom, então, se calhar não é uma situação de risco, seria diferente se fossem divorciados. Eu não sei se isto corresponde efetivamente aos factos, tal como foi relatado, tenho alguns casos mais deste tipo de natureza, mas isto leva-me a ter pelo menos a dúvida sobre saber se este tipo de entidades administrativas que são vocacionadas para uma determinada intervenção que faz todo sentido, não estarão depois da altura a desviar-se daquilo que é efetivamente aquilo que deveria ser o seu foco, afetando liberdades individuais. Quer dizer, eu com 16 ou 17 anos já tinha bebido muitas cervejinhas sem drama nenhum e sem problema nenhum. Enfim, tenho um bocadinho de peso a mais, mas o que é que há de fazer? São as minhas escolhas individuais horríveis que prejudicarão o Serviço Nacional de Saúde. Pronto, espero que não me levem a mal de ter dito estas coisas um bocadinho laterais, mas é que são laterais porque me parece que realmente o que esta intervenção legislativa convoca é mesmo a questão dos direitos individuais, e eu acho honestamente que a Assembleia da República podia ter aqui uma intervenção de fiscalização política muito produtiva e útil.
Obrigado mais uma vez. Só antes de terminar a reunião, queria só fazer uma proposta. Esta é a nossa última audição. Já temos também vários pareceres que nos chegaram, quase todos os que nós pedimos, ou pelo menos uma grande percentagem dos que nós pedimos já chegaram e têm sido distribuídos. Portanto, agora resta-nos agendar um prazo limite para a apresentação de propostas de alteração. Eu iria propor, até porque existem vários prazos de outros grupos de trabalho a correr, iria propor, se calhar aqui, enfim, um prazo limite um bocadinho dilatado, dando cerca de 15 dias até o dia 24 de março, que é uma sexta-feira, 18 horas, por exemplo. Portanto, dá mais ou menos 15 dias para a apresentação de propostas.
Também outro.
Qual é que termina nesse dia?
O Estado Sem Saúde. Depois, no também dia 31, é termina o das células. Então, temos 14,
é menos
24,
pesado.
31. Sim, temos esses três prazos.
14, 24, 15 dias parece-vos. Estou a ver ali uma cara de aflição ali atrás. 3 semanas? Pode ser para dia 31, não sei. Como...
É melhor.
Melhor?
É melhor. Está
bem. 3 semanas. Dia 31, não é? Dia 31, então. 18 horas. E depois reuniríamos, depois de dar entrada às propostas, marcaríamos reunião.
Sim, as propostas depois de dar entrada estão distribuídas e depois...
Exatamente. Pronto, dia 31. Ok. Muito obrigado mais uma vez.
Obrigado.